A gente tem mais de 1000 publicações e daquela época para cá já deve ter mais umas 300 por aí.
A ideia foi Londrina, cidade que escreve. Por quê? Mais de 1000 publicações são feitas na cidade de Londrina, João. Mais de 1000 livros. Isso ano passado, quando eu fiz o levantamento. Então, é verdade, você tem razão. É provável que agora esse ano tenha 1150, 1200. É uma loucura a produção literária na cidade de Londrina, né? Só faltava reunir todas essas ideias, né?
Exato. Então, esse evento, ele é pensado exatamente para isso. Trazer, abrir chamamento para outras editoras de fora virem para cá, trazer as produções. Abrir chamamento também de escritores, para que eles venham trazer temáticas, conversar sobre assuntos do mundo, né? Porque a gente sabe que tudo vira livro. Tudo, uma das maneiras mais perpétuas hoje em dia,
é o livro.
Já há muito tempo, é o livro, né? Tem mídia, ok, a gente tem energia suficiente, temos capacidade de conduzir, tem cinema, tem a música. O livro, ele é um negócio que a gente consegue autossuficiente, você consegue ler, você consegue viver aquilo, né? Então, essa festa, ela é com essa intenção de trazer tudo, trazer esses escritores, os produtores, a escrita, a produção editorial que gera emprego. A gente tem revisor, tradutor, diagramador, gráfica, capista, designer, tudo isso é cadeia, tudo isso gera emprego, tudo isso também movimenta. Então, e o livro, ele tem uma especificidade, ele tem isenção, ele tem um incentivo. Então, nada melhor do que, a partir desse incentivo, a partir dessa memória que o livro é capaz de fazer, a festa literária, ela vem dessa ideia, e a gente quer que Londrina continue a ser um polo, que a gente continue a se orgulhar, por exemplo, de pensar que todo ano vai ter um evento, vai ter um festival que vai falar sobre literatura. A comunidade, alunos, professores, pessoas que gostam de literatura, eles possam encontrar. Bom, em Londrina, todo ano eu tenho um evento que fala de literatura. Então, eu vou esperar o que vai acontecer, expectativa, e vou estar lá para ver o que está sendo de produção e, enfim, como que eu consigo fazer parte disso, né? Me sentir inteligente ou me sentir pertencente. A literatura, no final das contas, é isso.
Muito bem. João Paulo, e aí você, né, 27 e tal, você falou, pá, agora já fiquei rico com essas excursões, tô bem.
Quem dera.
Parte desse investimento era pagar a locação dos ônibus, né, cara, que é caro, né, bicho?
É, né? Mas, e também teve a pandemia, né, teve uma, acho que todo mundo que trabalha com evento viveu uma loucura na pandemia, mas olhando para trás hoje, foi o que eu acho que possibilitou tudo isso ser criado, sabe? Porque quem faz o Tropicadelia assim, a gente veio de um encontro pré-pandemia. O Henrique, até o Henrique tá aqui, ele tinha um curso de eventos, e em 2019 eu comprei esse curso de eventos.
Ah, tinha um curso de eventos?
Tinha, porque em 2019 ali, até 2019 eu fazia excursões, mas eu não tinha tanta coragem de fazer o evento em si. Fazia um no ano, coisas menores, assim, eu não tinha tanta coragem.
Hoje, em Andradina?
É, em Andradina, mas eu não tinha coragem de contratar um artista nacional, trazer, fazer essa.
Fazer só os eventos lá em Andradina mesmo.
Isso, e coisas com artistas regionais, coisas pequenas, assim. E aí, a gente tem coisas que eu acho que é Deus que junta algumas pessoas, e no pré-pandemia a gente fez esse curso, depois contratou uma mentoria que ele foi para Andradina pra gente trabalhar junto ali, e a gente tava criando um projeto de outro festival que ia tentar ser feito em Andradina na época. Mas eu acho que ali rolou uma sinergia de, pô, a gente, pra fazer um negócio desse, a gente precisa fazer isso, 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 isso. E se for nessa linha, todo mundo acreditava muito que aquilo ia dar certo. Então, assim, veio a pandemia, acabou que a gente não fez ali em Andradina, e na volta da pandemia a gente...
Volta 22? Para 20 e volta 22?
Voltamos final de 21 já.
21 mesmo?
Final de 21.
Com máscara e tudo, e vambora.
É, só que final de 21 ainda era eu e o Luca, que eram os nossos sócios lá em Andradina, e o Henrique e o Claudemir faziam aqui em Umuarama. Então, o começo de 22, a gente começou a fazer junto mesmo eventos em Umuarama, começar. E ali a gente já falou em 22, falou, cara, vamos fazer aquele projeto, tem que ser Londrina. Enfim, e juntamos com mais um pessoal.
Que Londrina?
O Henrique já fazia eventos aqui, já conhecia a praça, assim, conhecia o...
A cidade.
A cidade, o local, já tinha uma... Acreditava muito na região e a gente acreditou junto também, na época.
E foi juntando essa galera.
E foi juntando, aí teve, a gente tem sócio de Maringá também, o André, que é na parte mais da música eletrônica, que a gente tem um palco só disso. É, tem o Ciro de Umuarama também. Que trabalha com a gente. Então, assim, a gente foi se juntando e é muito louco, assim, é uma mistura de uma história dos amigos querendo fazer algo que queria viver com algo que a gente já começou pensando em se profissionalizar já. Não começou, tipo, ah, vamos fazer um festival porque vai ser legal juntar. Não, a gente começou...
Com pensamento profissional.
Exato, só que com mesma, acho que com a mesma, o mesmo fio condutor de pra onde tinha que ir aquilo, sabe? É, eu tinha comentado antes, por exemplo, das excursões. Isso é algo que desde o primeiro Tropicadelia a gente pega as pessoas. O que a gente faz? A gente pega as pessoas que divulgavam ali nas regiões, nas cidades em volta. E falava, ó, se você alugar um ônibus, fizer assim, oferecer assim, a gente divulga você ali, você pode ganhar até um dinheiro, você vai trazer sua galera. E vai, e aí isso foi...
Você foi ativando os outros João Paulo na região.
Fomos ativando outros parceiros na região inteira. E aí começou mais regional na metrópole aqui, de Maringá pra cá, o Umuarama já veio. E hoje são mais de 200 cidades que vêm, através de excursão direta.
Olha só.
A gente tem ali uma pessoa que contrata um ônibus, a van, um micro-ônibus... Traz pra cá, então assim, não é só ser divulgado lá. Se a pessoa de lá falar, pô, eu quero ir nesse evento, ele tem como subir num ônibus, descer na porta do evento, curtir o evento, subir no ônibus e chegar na casa dele.
Você viu como que o Jota fala disso aí? Por quê? Porque é a experiência dele, não é verdade? Então aquele cara que respeitava todo mundo que vinha desde o seu primeiro ônibus em Andradina, é o mesmo cara que hoje reúne mais de 40 mil pessoas num evento, com o mesmo respeito, não é? Essa continuidade... faz o consumidor respeitar o evento também.
Com certeza. Né?
Não é verdade?
E a gente e gosta mesmo de... Acho que todo mundo que faz evento, acho que é, um dos maiores prazeres é você ver as pessoas realmente vivendo aquilo que você projetou um ano inteiro. Porque contando um ano inteiro, acho que o evento, ele, o dia que acontece lá é 1-2% daquilo. A gente sonha, imagina e vive aquele dia...
O ano inteiro.
A gente brinca, a gente vai no Ney Braga, se tiver todos os sócios aqui, a gente vai no Ney Braga uma vez, duas vezes por semana pra ir aqui e ali, eu acredito que deve acontecer muito também.
Não é?
E, enfim, é gostar de ver isso. A gente vive aquele momento que vai acontecer ali em um dia muito antes, né? Então, um dia que você vê a galera... realmente vivendo aquilo que você projetou é muito gratificante.
É bem que não é só o Tropicadelia em Londrina, depois eu vou comentar sobre os outros projetos que vocês têm, né, pelo Brasil todo. Mitch, e aí vem o Matsuri, né? E aí vem o evento para consolidar. Eu me lembro, pelo menos, uns 20 anos atrás, quando os primeiros foram na Praça Nishinomiya, não foi isso?
Isso. É, em 2003, nós realizamos a primeira edição. É na Praça Nishinomiya. Por que da praça? Por que em uma praça? Né? 2003 para 2008, o que aconteceu em 2008? Em Linsen. Centenário. E o que que a gente... foram duas molas propulsoras para a gente criar e realizar o Londrina Matsuri. Primeiro, a gente tinha acabado de construir a nossa sede e não tinha... ainda não tinha pago.
Essa é uma grande mola propulsora. Essa é a maior delas. Precisamos pagar a conta.
Então, e a diretoria, todo mundo se reunindo, então, como que nós vamos fazer para pagar até a Yoshi, né?
Sim.
Primeira coisa, vamos conversar com o doutor Yoshi. Doutor Yoshi, a situação é essa, tal, a gente agora não tem grana, mas a gente vai e tal. Não se preocupe, se vocês pagarem, né? Não tem problema, não tem prazo, não vai ter acréscimo. nossa, sensação. Subiu a responsabilidade, sim, não é mesmo?
Sim. É a confiança, mas...
Isso. Então, falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa grande, né? Não dá para fazer coisas pequenas, tá? Então, primeiro motivo. Segundo, só os nossos eventos internos não vai resolver. Vamos unir duas coisas. A valorização da cultura, mas principalmente a integração da cultura, divulgando ainda mais a nossa cultura japonesa. Tá. Já existiam alguns eventos indoor, né? Pequenos eventos, o Bom Odori no templo budista, tinha a exposição agrícola, antes de ser Expo Japão, era a exposição agrícola. Então a gente fez com que Londrina Matsuri realizasse numa praça para ser um evento aberto ao povo de Londrina, à sociedade londrina. Por que Nishinomiya? Porque é o símbolo da amizade Brasil-Japão.
São cidades, né, com irmãs.
Com Nishinomiya, que fica na província de Hyogo. Então nós escolhemos a Praça Nishinomiya, com apoio da prefeitura na ocasião, né, para a gente realizar o primeiro evento aberto, que é o verdadeiro Matsuri. No Japão, Matsuri é realizado nas ruas, né, a céu aberto. E fizemos a primeira edição em 2003, Londrina Matsuri.
Você, o seu marido e as crianças eram pequenininhas.
É. O grupo Sansei, Cultural Beneficente, que foi fundado em 1988, né, que é a grande realizadora, onde eu dou aula até hoje, né, mais de 40 anos, a gente une todas as pessoas que amam a música, a dança, a cultura japonesa, não precisa ter olho puxado, né, simplesmente é simpatizar com a cultura japonesa.
Então, vocês podem ir, viu, João? Então, pode tratar de levar lá.
São bem-vindos todos.
Bem-vindos para ir dançar também em Londrina Matsuri. Não sai daí, a gente já volta com Cidade dos Festivais, com João Paulo, Rafael Silvaro e Michiroma, a respeito dos festivais, a vida do produtor, o que levou o produtor a ser o produtor cultural, mas principalmente a manter o respeito pelo consumidor. Nesse bloco, eu defino como vocês mantêm o respeito ao consumidor, que somos todos nós. Quanto mais você tiver esse elo muito próximo com o consumidor, ele vai acompanhar todos os eventos. Porque nós todos somos consumidores e devemos ser respeitados na base que é ter uma boa experiência no evento. Pessoal, não sai daí, a gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRed Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRed. Assine já no 0800-699-88. iRed Internet, conexão que entende de você.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É na Influx.
Paiquerê 91,7.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está dentro. descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Apoio, Rádio Paiquerê, 91,7.
E aí, vamos assistir a Copa juntos? Durante todos os jogos do Brasil, a equipe total se reúne para uma mesa redonda acompanhando e comentando os jogos do Brasil na Copa. Você que prefere assistir sem acompanhar o som das transmissões de TV é nosso convidado. Aqui a gente comenta os lances, discute o que acontece na partida e aponta quem está jogando melhor. E claro, apresenta a sua opinião ao vivo pelo WhatsApp 999941110. E neste domingo, 16h30, tem os comentários de Brasil e Noruega. É você e a equipe total comentando e torcendo pela nossa seleção. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra Obra Max.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
De volta com Londrina, cidade dos festivais. MIT, próximo festival, próximos desafios, a data e o que é que vai acontecer?
Londrina Matsuri, na sua 22ª edição.
Nossa, 22
já,
anos.
Já. Isso porque nós paramos dois por causa da pandemia, né? Uhum. Mas estamos firmes, seguimos mais fortes, tá? Reconhecimento até do Japão. Ano passado recebemos dois grupos da rede estatal NHK, e que resultou em 4 programas na TV japonesa.
Para vocês terem noção, é a maior rede de televisão, a Rede Globo do Japão, NHK, para sair de lá, para vir para cá, é porque, cara, abalou a parte da comunicação deles, do jornalismo, do entretenimento. O que é que acontece em Londrina? Que às vezes não acontece nem no Japão, né, MIT?
Foi um privilégio, porque ano passado a comunidade japonesa celebrou 130 anos da amizade, do tratado, né, dos negócios entre o Brasil e o Japão. E eles escolheram alguns temas e alguns eventos para virem. E nós fomos privilegiados, ficamos muito, muito honrados e felizes. E este ano nós estamos, assim, já com a confirmação novamente da cantora Aikawa Nanase, né? Que ela tem muitas músicas no Matsuri Dance, que a gente tem que falar um pouquinho no Matsuri Dance, né? E o embaixador, pela primeira vez, o embaixador do Japão, já confirmou presença no nosso evento.
Olha que honra.
Muita, muita honra. E estamos, assim, muito felizes, porque ampliamos o espaço lá no Parque Ney Braga, né? Diante, assim, de tanto interesse, né? Não dá para falar que é só dos jovens. É da família, né? Desde crianças, jovens, os adultos, os avós. Eu fico emocionada quando chega um carro, tá? No Londrina Matsuri. Aí abre a porta, vai descendo a Bachan, né? Junto com os filhos, os pais. E depois vem adolescente e vem uma criança. Então, o Londrina Matsuri cada vez mais está se consolidando como um evento da família.
Uma geração, né?
Uma geração inteira. Então, quer dizer que nós estamos conseguindo atingir nosso objetivo, que é oferecer atividades culturais, né, valiosas também, para todas as idades, né? Então, a gente tem certeza de que estamos, assim, caminhando, mas isso é por quê? Porque o Brasil nos recebeu bem, né? Não se recebeu quando... Tem cara de japonesa, então...
Mas não tem como desassociar, não é? Não tem como desassociar.
Principalmente Londrina, né? Porque o japonês também ajudou a construir a nossa cidade. Então, a gente está muito bem, assim...
Integrada. Inserida.
Isso. E o Londrina Matsuri, eu acredito que seja um símbolo disso.
Com certeza.
Né? Dessa integração.
Você sabe que você criou um evento que já não é mais seu, né? Da cidade, né?
Que sabe? Bom, né? Que
é
bom.
Sim, ótimo. Porque você obtém essa sinergia quando você fala, não, isso aqui é nosso. As pessoas vão, esperam. Vai ser em que data?
4, 5, 6 e 7 de setembro no Parque Ney Braga.
Eu já acompanho o feriadão, né?
Isso.
Agora, milhares e milhares de pessoas vão para lá por tudo. Gastronomia, isso. Tecnologia.
A gastronomia e principalmente o Matsuridense. Então, Matsuridense...
O que, que é o Matsuridense?
No início do programa, do podcast, você comentou do patrimônio, né, histórico e material. O Matsuridense, que foi o assunto, a matéria que trouxe a rede NHK, foi uma reinvenção a partir do Bonodori. Bonodori é aquela dança interativa folclórica que antigamente eram só dançados em templos budistas, né?
Já é tradicional.
Para celebrar, para respeitar, cultuar os antepassados.
Isso já é uma dança ancestral,
isso. Aí
secular.
O Matsuridense, né? A gente fez uma adaptação da dança com danças ocidentais e misturado com a música J-pop, o pop japonês.
Isso é uma criação aqui de Londrina?
Na verdade, norte do Paraná, Maringá, Açaí, norte do Paraná aceitou muito bem essa ideia, né, desenvolveu, e daí Londrina, a partir do Londrina Matsuri, nós batizamos de Matsuridense. Por quê? Quando a Tizuka Yamazaki veio filmar o Gaidinho aqui, a cineasta, ela falou assim: Nietzsche, investe nisso, mas muda de nome, porque não tem nada a ver num festival, né, falar que é música dos mortos.
Entendi.
Porque Bom Odori é dança de finados.
Ah, é?
É. Quer dizer, né? O significado.
Finados.
Então eu falei assim: não vamos fazer uma dança de finados, vamos fazer uma dança de festa, de festival.
Que é uma mistura da dança tradicional com essa inovação.
Isso.
Aí vocês colocaram o nome de Matsuri Dance. E isso hoje é um reconhecimento mundial. Vamos lá, sem exagerar, sem ufanismo. É reconhecimento mundial.
Em todas as os festivais japoneses aqui do Brasil tem o Matsuri Dance.
Que pega esse estilo criado aqui no norte do Paraná, idealizado por vocês.
Com a coreografia nossa.
E aí a japonesada traz a Rede Globo deles, que é NHK, e fala: cara, essa japonesada do Brasil é muito louca, eles criaram uma dança nova. Pegaram o que era antigo com o novo, misturaram, virou Matsuri Dance.
Isso. E a cantora que vem, ela é super famosa, comemorando 30 anos de carreira, ela fez uma música especialmente para nós no Matsuri Dance. E montamos a coreografia, e nessa turnê deste ano, ela tá divulgando essa coreografia, essa dança lá no Japão.
Olha só. Pronto, JP, tá aí. Só falta você criar também uma dança pra você, uma música pra você, alguma coisa nesse sentido. Próximo, Tropicadelia, aquele menino que tinha excursão. Este ano, quantos shows?
São 24 shows. 24 shows é que tem alguns shows que a gente faz que é uma colaboração entre dois artistas.
Um collab, né?
Então eles criam um show único pra fazer aqui. Então aí a gente chega a mais de 30 artistas somando essas collabs, chegam a mais de 30 artistas, mas são 24 shows.
No dia?
Em um dia.
Cara, já não é complicado receber um artista no aeroporto, colocar ele numa van, ir pro restaurante com ele, depois fazer passagem de som, trazer esse cara, toalhas brancas, exigência no camarim, leva o cara pra passear, depois leva o cara embora pra casa. Um só já não tá bacana. Por que vocês querem fazer 20 e pouco no mesmo dia? É porque gosta de arrumar pra cabeça, né? É brincadeira, hein? Não é, faz um!
Você acabou de olhar pra quem cuida da parte do...
Os caras estão aqui também. Cara, que loucura é essa, meu?
Mas é o que faz alguém sair de 400 quilômetros pra vir aqui. Porque é difícil em toda a região, de todas essas cidades que vêm pessoas pra cá, esses artistas, um deles ir lá uma vez no ano é muito difícil. Então, a partir do momento que você junta muitas tribos e várias pessoas da mesma tribo ou no mesmo dia, você cria uma convivência muito grande entre as. Dá muito trabalho, mas é o que faz as pessoas virem de tão longe para viver isso, sabe? E é muito legal também, né? Porque em um dia a gente tem artistas, por exemplo, a gente tem o Criolo e o Marcelo D2 juntos, que é uma coisa pra galera mais 25, 30 ali, mais. E você tem um Matuê, que é pra um rap da molecada. Você tem a Luísa Sonza, que a namorada dos caras que vem pra ver o trap gosta da Luísa Sonza também. Você pega uma outra comunidade, você tem a comunidade do eletrônico. Então o Tropicadeira, ele consegue juntar várias, um pouco da comunidade do rock, um pouco da comunidade do rap, do trap, do funk, da música eletrônica, da MPB, do pop. E você consegue juntar isso num dia e fazer com que pessoas venham de todo, a gente pode falar hoje de todo o Brasil, tem gente vindo de São Paulo, capital, tem cidades de Minas Gerais, mais na fronteira ali com São Paulo que vem.
Foi o crescimento.
Foi o crescimento.
Essa é a quinta edição?
Essa é a edição de 5 anos.
É. Qual a data?
Dia 26 de setembro, no Parque Ney Braga também. Enquanto eles desmontam, a gente vai começar a montar.
Olha só, vocês não se conheciam, vocês não se conheciam.
Não se conheciam.
Não, pessoalmente não.
Conheci o evento já, mas não...
A Mi tá desmontando e você montando.
Vai ser por aí.
Ela vai deixar tudo tchotinho pra você.
Dia 7, dia 8,
seu? Ela pode deixar os tchotinhos, enfeite, aquelas lanternas japonesas, ela pode deixar tudo lá pra você enfeitando o lugar. Olha lá, pode. Faz uma ala só de japonês num cantinho. O que é isso aqui? Ah, é uma nova tendência que a gente tem no Tropicadelia. Cara, e me explica, porque vira uma cidade. Então, o Parque Governador Ney Braga, o ano passado eu fui. Rapaz, eu levei o prefeito, levei todos os secretários, os caras ficaram assim, boquiabertos, porque ocupa o parque inteiro, né, cara?
Inteiro. São 3 palcos simultâneos, então assim, em um dos palcos eles são gêmeos, é um do lado do outro. Então acaba um show, começa outro, porque quando é banda, MC, coisa assim, você tem uma troca de meia hora. Então enquanto tá rolando uma troca, o outro show tá rolando já nesse palco. Então a gente tem esse palco duplo, que só nele são 11 atrações. A gente tem um outro palco eletrônico e ainda tem o palco Lab, que é uma novidade, que são, ele brinca um pouco com isso de ser um laboratório de novos artistas que a gente acredita que vão estar no palco principal um dia, junto a collabs de um artista, de artistas que já são consagrados no meio, mas vão fazer um show único ali. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, tá rolando 3 palcos sem parar ali a música.
É, reconhece os novos talentos, evidencia os talentos já reconhecidos. Agora, esse elo passa a ser o Tropicadelia, também importante para os artistas. Parou para você pensar nisso?
Com certeza, cara. Eu lembro que nas primeiras edições a gente, pô, convenceu o artista de vir fazer, conseguir a agenda dos maiores artistas para trazer. Hoje a gente, graças a Deus, é assediado pelos caras, pô. O artista tá com a turnê nova do CD, a gente quer fazer isso no Tropicadelia. Porque o cara sabe que é o palco que ele vai ter ali pra tocar pra 30 mil pessoas em um dia. Então, assim, é muito gratificante isso, né? Você vê artistas, você trabalha falando, pô, quando a gente for fazer Londrina, a gente quer ir pra fazer o Tropicadelia.
Começa então, que hora?
Abre o portão às 3 horas da tarde e vai até às 4 da manhã.
É. E ali dentro, restaurante, comida, bebida, a galera passa o dia inteiro.
É uma cidade.
É uma cidade.
É uma cidade.
Monta sua cidade. E hoje a conquista de grandes patrocinadores, né? As grandes marcas estão ali, né?
Graças a Deus, cara. Ambev com a Budweiser, Red Bull, Johnny Walker por 3 anos seguidos. Esse ano tem algumas marcas. Como você disse no começo, patrocínio se apresenta uma grande ideia, o patrocinador adora, mas até aquilo se concretizar é um trabalho, mas eu acho que é tempo, né? É que o Tropicadeira, ele cresceu no público, ele cresceu muito rápido. Ele foi até mais do que outros eventos que a gente faz. Ele saiu de 7 mil pessoas para 21 mil pessoas de um ano para o outro, do primeiro para o segundo ano.
Meu Deus!
Então foi muito disruptivo. E as marcas, elas não acompanham isso diretamente, né? A marca é mais um, você faz uma vez, um X, você entrega bem feito, vamos para o próximo, e aí enfim.
É gradativo, né?
Exato, e é muito gratificante. A gente espera um dia chegar aos 22 anos aí.
Não, mas é internacional, mas... com 22 anos vai ser internacional, certeza.
Não, o Tropicadelia sempre vai valorizar a música brasileira.
Ah, entendi, é a tendência.
Independente do coisa, a gente acredita muito que...
Pelo próprio nome, né?
Exato, tem os artistas internacionais, são muito fortes, são tudo, é um mercado muito grande, mas a gente acredita que isso é muito legal pros artistas também. O cara chega aqui pra tocar 30 mil pessoas, não é pra assistir o Guns N' Roses, não é pra assistir o... É pra assistir ele, é pra assistir as pessoas que são da cena dele. Então isso acho que faz o movimento, a cultura do negócio ser mais gratificante ainda pro artista, né? Ele ter o prazer de estar ali, porque ele sabe que não tá ali por causa do gringo, ele tá ali por causa da música brasileira, né?
Muito bem. Rafa, próximo festival literário, festa literária.
A gente, esse ano, a gente vai estar junto com o Londrix, né? O Londrix vai acontecer 18 a 20 de setembro. E aí a gente vai trazer a feira, né, de livros, trazendo os livreiros, expositores do Brasil. A gente vai abrir um chamamento, vai ter apresentação literária, palestra, e também a gente quer colocar um show, uma apresentação musical ali na Concha, também dentro da programação do Festival Literário Londrix. Então a gente está montando o local do Londrix, provavelmente vai ser no Museu Histórico, e é isso que a gente está preparando até o momento.
Porque é interessante a gente perceber cada vez mais que, exemplo, a gente está falando sobre Tropicadelia, a gente está falando sobre Londrina Matsuri. Falei, Londrina Matsuri tem livro ou não?
Livro?
É.
Livro não.
Viu?
Vamos fazer.
Aí, Rafa. Você pode muito bem falar, opa, vamos fazer um livro sobre isso, porque aqui, ó, aqui eu tenho comigo, por mais moderno que possa ser o Tropicadelia, tem um livro. Na verdade, é uma apresentação, mas é um livro, né? Querendo ou não, foi impresso. Querendo ou não,
já começou.
Ele tem todo um processo de impressão. É um livro. Uma baita de uma apresentação, mas é um livro. Não é verdade? Então, querendo ou não, aliás, já tem mais um cliente ali na ponta, que é o Londrina Matsuri, e a história dele em livro também. É o que faz a diferença. Eu penso assim, para eternizar, Rafa, livro.
Exatamente, mais livros. Precisamos sempre de mais livros.
Então, esse próximo evento, os três eventos de vocês, os três serão em setembro.
É.
É isso que eu tô.
É o mesmo dos festivais, né?
É, que Londrina.
Quem começa antes? A MIT.
Ela, ele e a gente.
É. Já 4 a 7.
Ó, a MIT de 4 a 7 no Parque Governador Ney Braga. Depois?
18 a 20.
18 a 20?
Lá no museu.
E depois?
26 de setembro no Ney Braga também.
Que maravilha. Vocês vão ter que trocar depois credenciais, né? Assim, ó, você vai no meu evento, eu vou no seu e tal.
Isso. Só um adendozinho. A gente não teve muito tempo para falar, mas Festival Solgeros e Primeira Semana da Longevidade, dia 29 e 30 de setembro, viu?
Olha.
No Ney
Braga também?
Não.
Olha aí, só. A gente... Aqui, João, corta aqui para a câmera número 36. Ali, ó. Solgeros. Um outro festival, esse caso aqui, cara, envelhecimento, longevidade e atitude. Sensacional, né? Gente, sai daí. A gente volta para considerações finais no último bloco.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket alimentação de R$900, IPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463. 3378-2463.
Paiquerê 91,7. Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @paiquerê917.
Atenção, moradores da cidade de São Jerônimo da Serra. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em São Jerônimo da Serra, nos bairros Água do Pote, Rural São José dos Pinhais, São João do Pinhal, Vila Nova e Zona 3. A interrupção vai ser no dia 8 de julho, das 10 da manhã até às 14h. Repetindo, 8 de julho, das 10h até às 14h. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17h, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos de volta com Londrina, cidade dos festivais. Antes de mais nada, agradecer aos meus amigos produtores, valorizar os produtores, reconhecê-los, identificá-los, não é? E fazer com que vocês tenham cada vez mais uma cidade adaptada, não é verdade? Para que vocês possam produzir todos esses projetos. Rafa, agradecendo a sua presença aqui, muito obrigado. Vamos ler mais, vamos identificar as gráficas produtoras, diagramadores, não é? Produtores culturais voltados à literatura.
Isso aí, Marcão. Obrigado. E a gente precisa disso mesmo, reforçar aqui que a literatura, ela faz parte da gente desde que a gente é criança, né? Tem livro para bebê, livro para creche, para pré-escola, a gente é cercado do universo dos livros. E comemorar isso também é sair um pouquinho daquela leitura que ela é única, né? Muitas vezes é particular, e ir para um lado mais coletivo. Quando você mostra, quando você conhece a pessoa que está por trás da produção, quando você conhece um autor, um produtor, você começa a criar bases para a sua vida, né? Humanizar o livro, que já é um agente humanizador, e também pensar em toda a produção que a gente tem aqui na cidade, e também ter a presença de escritores diante da gente. Isso é um contato a mais para que a gente cada vez mais se aproxime dos livros e tenha um futuro, né, um Brasil, um futuro que leia mais, que tenha mais formadores de opinião, que tenha mais pessoas que vão tocar o Brasil daqui para frente, né? O livro, ele vai ser essa porta de entrada e ela vai permanecer com a gente pelo resto da vida. A gente tem leitor de todas as idades. E nada mais bonito também do que você presentear uma pessoa com um livro, né? Você traz aquilo, o livro, ele vai seguir, né? A gente lembra aqui quais livros encantaram a gente, quais foram os primeiros livros que impactaram a gente, que provavelmente acompanhou o nosso desenvolvimento, a nossa profissão, a nossa formação. Quem a gente é a partir do livro. Então, uma festa literária, um festival literário, olhar para isso como comemoração é um agradecimento que a gente faz para toda essa cadeia de produtores e também o benefício que ele vai trazer para a sociedade.
Criação de massa crítica, né?
Sempre, com certeza.
Né? Contato para falar com você.
Vocês vão conseguir me encontrar a festa em arroba, no Instagram, arroba Festa Literária Londrina.
Inscrições, ponderações, patrocinadores, tudo isso.
Isso, tudo por meio lá do nosso Instagram, que a gente está centralizando todas essas comunicações a partir dele ali. Obrigado. Festa Literária Londrina.
Obrigado pela sua presença.
Valeu.
E boa sorte. E vai no show dos caras, e vai nos festivais deles, hein? Olá, hein? JP, obrigado pela sua presença, amigo. Considerações finais.
Marcão, agradecer. A gente ama o que a gente faz e é muito legal ver também como você fala bastante sobre a matriz econômica de um evento, né? E as pessoas às vezes pensam assim: ah, mas isso é só o Airbnb, o hotel e tal lugar que vai ganhar. Mas o Airbnb, se tem alguém dormindo ali, a padaria vai vender um pão a mais. Vai ter que abastecer o carro em algum lugar, vai no shopping comprar uma roupa nova, vai, e não só a matriz londrinense, né, mas a matriz de uma região inteira. Quando você fala de quase 200 cidades vindo para cá, são muitos ônibus vindo de lugares para cá, empregos são gerados, indireto e diretamente, né? É muito, só na pré-produção ali nas montagens, são mais de 300 pessoas que são de fora e gasta a diária alimentação dela em restaurantes locais, em coisas locais. Então, assim, ela é muito legal essa sua abertura para essa parte, e a gente é muito feliz com essa estrutura que Londrina vem ganhando com o tempo para poder crescer mais esse tipo de evento aqui, né? E é um orgulho poder juntar essas tribos, né? Como você falou, várias marcas novas, grandes, nacionais vindo para cá, porque eles entendem que, pô, no norte do Paraná eles conseguem criar uma tribo própria, juntar essa tribo, se comunicar com o jovem de uma forma diferente, e isso acho que é muito bom para tanto para a cidade ser vista dessa forma, quanto para o desenvolvimento geral dessas marcas, ter uma maneira diferente de se comunicar, enfim.
É uma experiência diferente.
É uma experiência diferente.
Ali você fala do jovem, mas eu fui com a minha família, e aí você tem várias idades, porque o contexto musical, vocês pensam de uma forma muito interessante. Começa cedo, vai até de madrugada, tem gente que vai 2-3 vezes, vai para casa, toma um banho, troca de roupa, volta novamente, às vezes vai fazer algum projeto familiar, sei lá, particular, e volta novamente pro evento, porque você tem lá 10 horas de evento ou mais?
Estão 13 horas.
13 horas de evento.
E 12 horas de música.
Não é?
A primeira hora é mais pessoal entrar, a partir dali são 12 horas ininterrupto de música.
Então, restaurante lá dentro, bares lá dentro, alimentação completa.
Tudo, três pontos de ambulatório. Então, assim, é realmente uma cidade. Tem ambulância, tem hospital, tem
o restaurante.
Restaurante, tem segurança,
loja.
Tem loja. Não é? Tem tudo. Tem tudo. Banheiro.
Você pode ver que eu nem perguntei para você a quantidade sim, a quantidade, mas não o nome da relação de artistas, mas são os artistas em todos esses segmentos, dos mais hoje conhecidos, até porque você tem essa experiência de perguntar para o seu consumidor o que é que ele quer assistir, não é?
Exato.
Então não vem assim, tipo, vou experimentar. Não, já é consolidado a maioria deles, né?
É, exatamente. E juntar eles em um dia só, né? Porque até então o interior era acostumado a ver um show de um cara ali, então você realmente reunir tudo isso é muito legal.
O ego, vai bem? Todos eles assim, quando se encontram e tal? É uma galera boazinha?
Ou tipo, cara, assim, tem tudo, né? É muito artista, né? E tem de tudo, mas a grande maioria é...
Ah, fora o backstage, né? Fora os bastidores, tu dá pra fazer um programa só dos bastidores, né? O que que acontece nos bastidores? Você fala 300, a galera fica uma semana montando tudo aquele...
Não, isso é só o
aquela prévio, cidade, né? É uma cidade, né, cara?
É uma cidade. É tudo que você imaginar que tem de problema na cidade, tem lá.
Tem tudo.
Furar um cano, ter que um encanador lá cuidar daquilo, esgoto...
Parte elétrica, limpeza. Cara, legal. Pra achar, Tropicadelia?
Tropicadelia Festival no Instagram... Lá tem todas as informações, tem o link com tudo lá na bio.
Legal.
Só seguir lá que...
Bom te ver aqui.
Tudo. Muito bom estar aqui também com vocês.
Valeu, valeu. Mitiroma!
Vamos lá. Londrina Matsuri vai além da gastronomia, taiko, que é tambor japonês, dança, bom odori, anime, mangá, artesanatos, vai muito além dessas coisas. O que eu gostaria muito de evidenciar é o valor dos voluntários no trabalho de Londrina Matsuri. Isso é que colaborou para que a gente chegasse na 22ª edição. Então, quero mandar um beijo, um agradecimento especial para todos os voluntários que trabalham incansavelmente durante o ano todo, né? Para ser realizado em 4 dias. E também aos apoiadores, patrocinadores, a todos os grupos que apresentam-se nos 3 palcos do Londrina Matsuri, de uma forma assim, sempre de uma forma animada, motivada, com brilho nos olhos, né? Então a gente quer construir cada vez mais um Londrina Matsuri mais alegre, mais sustentável, e para que a gente possa também eternizar essa cultura japonesa aqui na nossa terra.
Começa que hora todos os dias?
10 da manhã até 23 horas. tá? E venha conhecer o Matsuri Dance com a banda ao vivo, né?
É.
O nosso contato, @LondrinaMatsuri no Instagram.
Que
muito
bom.
Obrigado, Marcão, pela oportunidade.
Eu sou feliz,
viu?
Feliz de vocês terem se encontrado, feliz de vocês, a partir de hoje, vocês celebrarem as vitórias, né? Dividirem as dificuldades, porque vocês vão precisar, sempre vão precisar dos mesmos fornecedores, dos mesmos profissionais. A gente está falando aqui de mais de 100 profissionais são contratados: videomakers, fotógrafos, não é? Motoristas, não é? É quem monta, eletricista, pedreiro, carpinteiro. Muitos desses profissionais as pessoas não evidenciam e o evento precisa. Você vai na prefeitura, precisa pagar seus impostos, lei, advogado, contador, olha a quantidade, pessoal de segurança, manobrista, olha a quantidade, os 100 fins de profissionais que vocês contratam. Então, aqui é o meu reconhecimento a todo profissional que é o produtor de eventos. Que Deus abençoe a todos nós, que vocês possam ter excelentes eventos e continuaremos por aqui. Se Deus quiser, a semana que vem estaremos aqui. Isso ele há de querer. Até a semana que vem. Obrigado.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Seja um gato, seja um cão, cuide bem do seu animal de estimação. É hora do Vida Animal.
Quando a gente lembra dos peixes abissais, aqueles que vivem nas maiores profundezas escuras do oceano, nos vem logo à cabeça o diabo negro. Peixe de nome científico Melanocetus johnsoni, um animal caracterizado por uma boca grande, dentes expostos e aquela pequena lanterna que se ilumina a partir de um pendente logo à frente da cara. Aquela lanterna se chama fotóforo e a luz é produzida por bactérias simbiontes, com o objetivo de atrair as presas, né, pequenos crustáceos e peixes, para frente da sua boca, mas acaba atraindo também parceiros para a reprodução. As fêmeas são muito maiores do que os machos, e os machos, quando encontram as fêmeas, mordem a lateral do seu corpo e fundem-se, nunca mais soltando, a vida toda. Passam a se alimentar dos fluidos corporais da fêmea, tornando-se verdadeiros parasitas do corpo da fêmea. Isso garante que esse casal não mais se perca e que a reprodução esteja garantida por diversas vezes ao longo de suas vidas. Bizarro, mas eficiente do ponto de vista evolutivo.
Quer melhorar a comunicação com seu cão e entender o que de fato é importante para ele? Quer frequentar qualquer lugar com seu melhor amigo sem problema algum? Vitor Prado, adestrador há mais de 20 anos, pode resolver o problema de mau comportamento do seu cão e te dar a alegria de uma convivência harmoniosa com seu melhor amigo. Vitor Prado, adestramento e hospedagem, Avenida Garibaldi, Deliberador, 955. WhatsApp 996631910.
Vai querer. No ar. No ar. Vai querer Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Vai Querer 91,7.
Sábado, 4 de julho de 2026. Começa agora a edição 8077 do Paiquerê Rádio Opinião. No Paiquerê Rádio Opinião especial deste sábado, o assunto é o primeiro museu a céu aberto inteiramente dedicado à arte brasileira, o PEARTE. Localizado em Ibiporã, em um território de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o espaço contém acervo de mais de 5 mil obras de arte, arquitetura, paisagem, esculturas, em uma experiência com jardins de Mata Atlântica. Presenças de Romério Souza, diretor executivo da PEARTE, e Orandi Momesso, idealizador e fundador da PEARTE. Com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de José Carlos Carraro, edição de vídeo de Pedro Gobes, está no ar a edição 8077 do Paiquerê Rádio Opinião.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Ei, você já conhece a turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Vai querer 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Londrina Esporte Clube.
A Série B não para e neste sábado tem Tubarão em campo.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 14h30, Londrina e CRB, direto do VGD, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Thiago Sadal. E você vai acompanhar tudo em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Marquete Pneus e Serviços, na Marquete você está entre amigos. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Hora pra obra, hora pra obra Max, equipe total.
Liderança absoluta no esporte.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião Especial. E hoje, como a gente tem anunciado, um Rádio Opinião especialíssimo. O assunto que nós vamos tratar e o que está acontecendo aqui na região é algo realmente maravilhoso. Mais uma vez, estamos aqui ao vivo na 91,7. Também você pode sintonizar nos aplicativos da Paiquerê 91,7 e também no YouTube Paiquerê 91,7. Mais uma vez comigo, Bruno Cardial. Tudo bem, Bruno?
JB, bom dia aos nossos convidados. Vamos ao nosso programa especial hoje falando do respiro da alma, JB, a arte. É algo tão bonito.
É verdade, não. E principalmente a forma como essa arte está e será apresentada para o público, não é, aqui no norte do Paraná. Por isso, com muita alegria, a gente recebe aqui o senhor Orandi Momesso, que é o idealizador desse museu ao ar livre. Nós vamos falar muito sobre isso. Muito obrigado, senhor Orandi, pela presença. Prazer enorme em tê-lo aqui.
A JB, bom dia Bruno, bom dia a todos os ouvintes da Paiquerê. É um prazer enorme estar aqui e falar desse nosso sonho, desse empreendimento que com certeza trará muitos benefícios a toda a região.
Perfeito, um sonho que já está sendo realizado e bem realizado, né? Também o Romério Souza, o Romério é diretor executivo do Instituto Luciano Momesso, e a gente vai falar sobre o instituto que foi criado e que hoje, não é? Eu acho que, eu não sei se administraria ou seria o responsável pelo museu. Parabéns e muito obrigado por estar aqui, Romério.
Obrigado, JB, obrigado, Bruno, acho que é uma honra a gente estar aqui, obrigado pelo seu convite, obrigado a todos os seus ouvintes e vamos falar de arte, né?
Tá certo, aliás, quando eu estive lá, e a Fernanda Prado, a Fernanda, nossa grande amiga, figura realmente extraordinária e que cuida dessa parte da comunicação de lá. E o Romero foi interessante que ele... quando o senhor Andi recebeu a comenda, recebeu a homenagem do governo do estado do Paraná, e ele até falando, e ele disse: olha, eu vim de São Paulo, moro hoje em Londrina, mas eu cheguei em Londrina, eu precisava ver alguma coisa, uma rádio em Londrina para saber, liguei. Fiquei nessa Paiquerê e não saí mais, porque agradeci no ar, muito obrigado. Achou. Senhor Orandi, o senhor é descendente de italiano, fale um pouquinho do Orandi Momesso.
Então, vamos falar um pouco do Orandi Momesso. Neto de imigrantes italianos, a parte do papai, eles vieram lá do Vêneto, e da mamãe de Ferrara. Então chegaram aqui, da família do papai foi para Cravinhos e da mamãe foi para Mococa. Depois, seguindo a rota do café, foram para Assis.
Aqui?
Aqui, perto. Isso. E de Assis, mamãe e papai se encontraram e contraíram o matrimônio. Tiveram 7 filhos em Assis, e aí, seguindo novamente a rota do café, entraram para o norte do Paraná, que era uma, como ele me contava sempre, era uma romaria de caminhões trazendo famílias, entrando para esse Paraná, para o norte do Paraná, que era um Eldorado, vamos dizer assim, não é? E aí vieram para Santa Mariana, no distrito de Quinzópolis, e ali num pequeno sítio nasci eu, e fiquei até os 7 anos, quando voltamos para Assis, onde fiz os meus primeiros estudos, depois para São Paulo, e depois para o mundo, e volto, né, e crio uma empresa na área da educação, e foi o terceiro franqueador no Brasil.
É o Instituto de Idiomas,
Skill. Então, nós fomos o terceiro franqueador no Brasil. Na época, eu até queria trazer uma outra marca famosa dos Estados Unidos para implementar aqui no Brasil, mas o dinheiro era parco. Conversando com a mamãe, ela disse: não, meu filho, agora não dá, já te ajudei muito, né? E com 11 filhos, então, enfim. E criei o meu próprio método e criei a marca, que é Skill, e foi um sucesso enorme. Tivemos em torno de 400 unidades por todo o Brasil, né? E desde muito jovem, gostei muito da arte. Então, o alimento da alma, não é? E fui aos poucos adquirindo obras de arte, e a empresa me deu, então, a possibilidade, o sucesso da empresa me deu a possibilidade de adquirir o que havia disponível, e havia muita coisa disponível. Hoje não. Hoje já é muito mais difícil, cresceu muito o mercado de arte. Mas eu fui buscar a história da arte brasileira. Então, sou um colecionador, não especificamente de um segmento, mas um colecionador de tudo que é bom dentro da arte brasileira. Bonito. E aí, são 55 anos colecionando arte. Chegou a um momento que recebi uma oferta, vamos dizer assim, para a venda da minha empresa. Um concorrente queria comprar a empresa. E eu, então, já com muitas obras de arte, mais de 5 mil obras de arte que nós temos, da melhor arte, desde do pré-Cabral, né, até os dias de hoje. De tal maneira que eu, então, resolvi cuidar da coleção. E como cuidar da coleção? Tenho, então, sempre comprando e armazenando.
Isso estava onde?
Em São Paulo.
Em São Paulo.
Em depósitos lá, guardados. Que temos em São Paulo, museologicamente guardadas, é. E também na minha casa, as obras que eu realmente mais, vamos dizer, dizia muito mais a minha alma. É claro que é como um pai quando pergunta qual é o seu filho preferido, né? Você não tem, mas no íntimo você tem um ou outro, né? Que te diz mais a sua alma. De tal maneira que na minha casa, por exemplo, no meu dormitório, eu tenho obras do Pansetti, que é um grande artista de Campinas, mas também...